Olá, ouvintes! Este é o podcast de Viagens Mari pelo Mundo. Sejam bem-vindos! Temos hoje mais um episódio com dicas e histórias para inspirar você a conhecer destinos incríveis pelo mundo. E se você tiver mais dúvidas ou curiosidades, e para melhores opções de passeios, roteiros personalizados, pacotes e indicação de guias e agências, entre em contato pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram ou pelo e-mail maripelomundo@gmail.com. Lembre-se que a gente está aqui sempre para ajudar no planejamento da sua viagem. E não se esqueça de curtir e comentar no post e assinar o feed do podcast no seu agregador preferido. Olá, ouvintes do podcast de Viagem Mari pelo Mundo. Quem conhece o blog e o podcast sabe que por aqui a gente adora falar e escrever sobre filmes, séries e livros, principalmente aqueles que inspiram as viagens e os destinos que a gente conhece. No blog tem vários posts para quem quiser dicas de séries, de filmes e de destinos. No podcast a gente já falou sobre filmes e séries na cidade de Nova York. E hoje a gente tem um outro destino em mente, eu tô aqui com a Mari e a gente vai falar sobre a França. Na preparação do podcast já foi bastante divertido que eu e a Mari a gente fez uma lista e tem vários filmes que a gente ficou com muita vontade de rever. E a gente também está pedindo algumas sugestões para os seguidores do Instagram. Então aqui no meio do podcast a gente vai falar algumas sugestões de ouvintes e de leitores do blog. Mari, vamos começar com a lista que a gente tem para indicar para assistir em família com as crianças?
Oi, Andréia, tudo bom? Não, uma delícia fazer essa lista. E para quem está ouvindo, se não quiser anotar, a gente vai deixar essa lista toda lá no blog, filme por filme. Mas a gente não colocou filme ruim para começar. Então, são só os filmes realmente que a gente gostou e que vale a pena assistir. E como cada um tem um gosto, às vezes o que eu amo demais não é o que você vai amar. Então a gente colocou pelo menos umas categorias aqui para não entrar em nenhuma roubada, né? Então, filmes para família, filmes românticos, os alternativos e os clássicos. Vamos começar pelos de família, que dá para assistir com as crianças também, mas não só com as crianças. Alguns deles eu até assisti sozinha. E o Corcunda de Notre Dame é um deles. A minha filha teve que ler para a escola. Ela achou o livro muito pesado, mas o filme, como é desenho animado, ela gostou muito. Então fica a dica para quem quer conhecer essa história, que é um clássico também, mas para assistir uma coisa descontraída com as crianças, eu acho que vale a pena. Outro que ela é apaixonada, não sei do seu filho, mas é o Ratatouille.
Ah, é uma graça esse filme. A gente assistiu acho que umas 3 ou 4 vezes e ele adora mesmo. Assim, encanta as crianças, o bichinho que quer virar cozinho, o ratinho que quer ser cozinheiro, né? E é muito legal. Inspira as crianças na cozinha. Ele já teve vontade de fazer algumas receitas que ele viu no filme mesmo.
E fala muito sobre a cultura francesa, assim, da gastronomia, da importância dos chefes e dos críticos. Então, assim, também tem esse lado que é bem bacana. Depois a gente fez um ratatouille que ficou bem mais ou menos, mas tentamos. E um outro que, nossa, esse a gente assistiu umas 5.000 vezes porque ela era pequena e gostava muito, que é o Aristogatas. E esse eu acho incrível porque os gatos passeiam nos telhados de Paris. E aí, na primeira viagem que você vai, depois de assistir os filmes, não tem como lembrar dos gatos, ainda mais que a gente sobe em alguns lugares que tem aquela mesma visão dos telhados. E é um filme muito fofo, muito bonitinho. E para quem gosta de gato, tem que assistir. O Monstro em Paris, você também assistiu, né, com seu
Também
filho?
assisti O Monstro em Paris, fiquei fã do filme, é uma gracinha. É, talvez assim, uma outra referência de comparação. Também é um desenho animado, é um desenho animado francês, mas uma produção linda,
É
um
meio
desenho
super
bem legal.
produção, assim, acontece um monte de
É um
coisa,
monte de coisa,
né?
assim. É uma super produção e é assim, digno. Às vezes quando a gente fala em animação, a gente tem um alto padrão com relação a Disney e Pixar, essas produções, e aí quando você fala, ah, é uma produção que não é americana, Disney Pixar, que é uma produção francesa, mas assim, mesmo padrão de total excelência, pode assistir porque é muito bom.
E aí tem um que não é desenho, é filme com pessoas reais, né? Que é o Pequeno Nicolau. Pequeno Nicolau é um garotinho. Quem escreveu é o Senpei Goscinny, que é o mesmo, o Goscinny é o mesmo que escreve o Asterix e Obelix. E aí eles são muito famosos lá na França, e é o Petit Nicolau. Ele tem história em quadrinhos, filme, livro. E esse filme tem vários, né? Que tem na Netflix? Não. É o As Férias do Pequeno Nicolau e tem mais um outro. Tem mais de
Tem
um.
mais de um na
É.
Netflix.
E eles são muito fofinhos. E assim como o Ratatouille, ele conta um pouco dessa parte cultural, de como é que é a escola na França, os professores, a relação com os professores e com os pais e o que que eles fazem nas brincadeiras. É bem bacana. Então essa é a dica para filmes para assistir em família, vale muito a pena. Agora vamos para os românticos, Andréia.
Filmes românticos. Bom, já estava na nossa lista e mesmo assim a gente já recebeu duas dicas para falar sobre esse filme, então por isso ele vem o primeiro, que é o Meia Noite em Paris. Meia Noite em Paris é um filme do Woody Allen, né? Acho que talvez esse comentário já fale muito, porque algumas pessoas amam Woody Allen, vão ver o filme e vão adorar, outras odeiam Woody Allen e não vão nem querer ver o filme.
Ele fica na categoria alternativo romântico.
Mas eu acho que ele tem uma história muito interessante sobre Paris em duas épocas muito diferentes, vai e volta, tem uma viagem no tempo meio maluca, mas eu acho que é um filme para falar sobre Paris e sobre a década de 20 em Paris, que é muito legal.
Eu acho que a parte que ele volta no tempo é até a parte mais legal, porque realmente a gente fica sabendo por que que aqueles lugares que a gente quer visitar em Paris são tão famosos. Porque hoje é um bar normal, é um café normal, mas a gente quer saber por que que eles ficaram tão famosos, né? Então, eu acho que o filme traz isso.
É uma obra de ficção, mas em que o Woody Allen traz a referência de vários personagens que foram reais, né? Escritores e personagens famosos da história que foram reais e que viveram na Paris daquela época. Então, acho que é um filme que prende a atenção.
Aí tem um outro que eu e a Andréia, a gente é apaixonada pela trilogia. Tem no blog, tem o Antes
Do
do
Amanhecer.
Amanhecer, Antes do Pôr do
Antes do
Sol
Pôr do Sol.
e depois.
E o terceiro é o Antes da Meia-Noite.
O que passa em Paris é o segundo da trilogia, que o casal se reencontra depois de 10 anos e eles, enquanto conversam, caminham por Paris. Então tem um post no blog porque mostra os lugares que eles vão passando enquanto eles vão conversando. É muito bacana, além de da gente ser fã da trilogia. Mas é legal para conhecer Paris. E um outro, Andréa.
Um outro, a gente também recebeu a dica para falar sobre, que também estava na lista, Emily in Paris, que na verdade é uma série da Netflix, que fez um super, hiper sucesso, com a Lily Collins. Teve várias críticas positivas e negativas, mas enfim, não há como negar que não é um sucesso.
E que é um romance, porque
É
ela
um
se
romance.
apaixonou umas 15 vezes ali na série, né?
Exatamente,
É
né?
um romance. Bem
E
bacana, gostei.
eu gostei. E eles estão filmando a segunda temporada, né? E aí quem segue o Instagram do Emily in Paris ou quem segue o Instagram da Lily Collins já tá vendo, porque eles estão colocando os bastidores, as filmagens, e aí tem um monte de gente esperando. Ela fez,
Você
foi.
tá seguindo, André? Eu não sabia que tinha Instagram.
Tem Instagram do Emily in Paris, eu sigo o Instagram do Emily in Paris. É interessante porque é o Instagram. Da personagem fictícia, né, que ela tem na vida real, que eles fizeram na
Ah,
vida real.
entendi.
Eu achei super interessante, por isso que eu sigo o Instagram. Mas assim, quem assistiu a primeira temporada tá esperando avidamente para assistir a segunda.
E a gente perguntou para Carla do Longe Perto o que que ela mais lembrou assim de filmes em Paris e ela falou do Meia Noite em Paris e o Emily em Paris. Inclusive ela até fez umas lives no Instagram para contar um pouquinho melhor. O Daniel do Dicas de Paris também falou, comentou sobre o Emily em Paris, foi bem legal. E ele falou que os clientes dele, sempre que vão para Paris, a maioria comenta que assistiu Meia Noite em Paris e se inspirou para a viagem.
Ou falando sobre o Daniel Dicas de Paris, ele fez, na época do Emily in Paris, ele fez uma live comentada de cada um dos capítulos, porque tinha muito, deu bastante polêmica positiva e negativa com relação a essa série. Então eu acho que para quem gosta de polêmica, para quem gosta de Paris, para quem gosta de romance, é absolutamente imperdível. Se você não viu a primeira temporada, assista e espere que em breve saia a segunda.
Ele pôs no YouTube também, mas o Instagram é @dicas_de_paris. E agora, o Amor e Turbulência. Assisti metade, a Andréia assistiu inteiro.
Amor e Turbulência é um filme francês de um casal que está num avião, a viagem é entre Nova York e Paris, não é isso?
Isso.
Na base é a ponte aérea Nova York e Paris.
É, não fala tanto de Paris, mas o cenário todo se passa em Paris, né? E agora os alternativos.
Filmes mais alternativos. Aí a gente tem um que é um alternativo clássico, eu diria, que é o Amélie Poulain.
Não é, eu conheço gente que detestou e conheço gente que é apaixonada pelo filme. Então fica a dica de você ver se você gosta ou não. Mas muita gente que gostou quer fazer o circuito Amélie Poulain em Paris. E aí vai para Montmartre, e aí tem o bar da Amélie Poulain. Então, de repente, até você não se apaixona tanto pelo filme, mas pelo cenário. E aí depois tem uma.
E aí tem a alternativa de você fazer o roteiro quando você estiver na cidade. Eu acho que isso é bem legal.
A gente não é cinéfila de estar aqui discutindo grandes questões, né? Os diretores e tal. A gente gosta de assistir e está trazendo aqui as dicas para vocês.
Bom, e falando, não é exatamente alternativos, talvez a gente chame de alternativo porque são filmes e séries em língua estrangeira, francês. Mas a gente tem três dicas a mais aqui de séries francesas que eu assisti ou estou acompanhando, que eu acho que vale a pena e que tem no post do blog, né? Uma delas é O Amor Ocasional. É uma série que conta a história de três amigas francesas e as suas paixões e os seus problemas com o trabalho. Se você pensou em Sex and the City, sim, é uma referência. E a outra é a própria Emily, a referência também. Se você assistiu essas duas séries e curte, vai gostar também de Amor Ocasional. Tem umas partes engraçadas. Não é um filme para criança, tá? Não é um filme para pré-adolescente, já é um filme mais adulto, mas é bem legal. O outro é Marseille. Eu comecei a assistir porque me falaram sobre as paisagens que aparecia da cidade. E Marseille é uma cidade que eu adorei quando eu conheci, achei uma cidade maravilhosa. E é uma série mais política, um tema mais pesado, mas as tomadas, a paisagem é muito bonita e é com o Gerard Depardieu, que é um ator assim excepcional. Pelo menos eu gosto bastante dele.
A terceira dica de série francesa é uma série que se chama Dix%, que é uma comédia sobre uma agência de talentos em Paris que está enfrentando uma crise nos negócios e com vários clientes. É interessante que em alguns episódios tem a participação de atores mais famosos que interpretam eles mesmos na trama.
E falei que eram três? Não, tem quatro. Aí tem o tal do ladrão de casaca. Como é que é? Lupin ou Lupin em francês? Lupin. Que é baseada exatamente no,
Nos
nos, nos roubos,
livros.
nos
E nos
livros.
livros também. A
É.
livraria tá cheia de livro do Lupin, que eu não sabia que era da série Ladrões de Casaca. Até eu ler.
Exatamente. Então eles fizeram baseado nos livros, né? Uma série francesa em que o ator principal lá, assim, ele vira um ladrão, né? E são as aventuras dele. Também tá bombando na Netflix. Ela chegou a ficar umas 2, 3 semanas que eu percebi entre os 10 mais assistidos, as 10 séries mais assistidas da Netflix. Então tá lá disponível para quem quiser ver. O Marcelli já não está mais em produção. É uma série que já acabou, mas acho que tem 3 temporadas. O Amor Ocasional tem 2 temporadas na Netflix e eles estão filmando a terceira, porque a série também fez bastante sucesso e eles continuaram. Então a terceira temporada deve sair no final desse ano ou no começo do ano que vem. Continuando nos alternativos, o que mais a gente tem?
Então, aí eu anotei aqui os alternativos. Eu achei interessante que não aparece quase os filmes do Gerard Depardieu nas listas da internet de Top 10 e tal. E aí a gente colocou o nome do Gerard Depardieu, apareceu a lista de filmes dele e são quase todos maravilhosos. São filmes que eu amei demais. E um deles está aqui na um alternativo que é Minhas Tardes com Marguerite, que é um filme lindíssimo, que ele senta com uma senhora praticamente todo dia e conversa e fica sabendo da história dela. É um filme assim encantador. E aí na sequência eu já pulo para os clássicos, porque deu para perceber que Gerard Depardieu faz muito filme clássico. Os Miseráveis, Cyrano de Bergerac, que é muito legal, e é com ele. Ele até põe um nariz adicional, porque já é grande, mas ele põe mais um pouco, e é muito bacana. Tá muito bem feito esse filme. O Homem da Máscara de Ferro, ele também fez. Conde de Monte Cristo, também, que se passa em Marselha. E é bem legal a história, porque é um clássico francês, todo francês sabe a história do Monte Cristo e leu o original, e esse filme está bem feito também. E um que eu amei, porque eu amo de paixão, o Asterix e o Obelix. Gosto dos desenhos em quadrinhos, e aí o filme está muito engraçado, está muito bom também. E outro ator muito bom, que está em praticamente todos os filmes franceses, e ele tem umas comédias engraçadíssimas. Não achei a lista aqui, mas se colocar para buscar por ele, vai aparecer um monte de filme, não só comédia, como drama também, que é o Daniel... Não vou saber falar sobre o nome. Hotel? Autel? Bota Autel, que você acha? Daniel Hotel. E um outro também, Vicente Cassel, que fez o Cisne Negro. Também é um ator bem legal. Então, assim, se você for buscar por atores, fica essas dicas. Se você for buscar por filmes, são esses outros que a gente falou. E aí a Vanessa comentou que os dois filmes que sempre lembram Paris para ela é o Meia Noite em Paris, que a gente já comentou, e um que a gente esqueceu de comentar, que é o Moulin Rouge, que fez muito sucesso, né?
Fez. Moulin Rouge também fez muito sucesso. Também não é exatamente um filme bastante tradicional,
é
eu diria.
Musical, né?
É um musical. É, mas ele tem umas tomadas e aquelas cores fortes também, acho que até pela própria história.
E mostra o Moulin Rouge, que também é um ponto turístico que todo mundo
muito
que vai pra França quer ver. E a Guta, nossa amiga colaboradora, falou do Amélie Poulain também, que é um filme que lembra bastante Paris para ela. E eu acho que são esses.
Tem um outro também que você tinha comentado, e acho que a Carla comentou, que é o Código da Vinci.
Ah, isso mesmo.
Que é com o Tom Hanks. Na verdade, tem mais de uma... É uma série, né? Que é são os livros do Código da Vinci, que foram recriados em filme. E um deles se passa em Paris, e eles... começa com um assassinato dentro do Louvre. Então, aparece o Louvre e outros pontos turísticos de Paris que são bem interessantes. Para quem gosta de filme mais de ação e mistério, é bem legal.
E lá no post, todas as os que a gente for lembrando depois, né? Porque é aquele lá que fez, aquele ator, lembra? Os que a gente for lembrando depois, a gente vai colocando lá no post. E aí vocês vão ficar com uma lista ótima para assistir em casa.
E quem tiver mais dicas de filmes que a gente não comentou aqui, passa pra gente, comenta lá no post do Instagram, no post do blog, porque a gente adora também receber dicas de filme. Como eu falei antes, a gente é bastante cinéfilo para assistir, muito curioso para comentar. Aqui ninguém tá sendo... Não querendo ser crítica de filme, mas a gente adora assistir filme. Então, qualquer dica é muito bem-vinda.
Crítica, eu não lembro nem o nome das pessoas, não sei nem falar o nome da tua. A gente gosta muito, por isso que a gente está aqui compartilhando com vocês.
A gente é xereta de filme, adora ver filme, conhece o nome do filme, esquece o nome do ator, mas não esquece o lugar onde ele foi filmado. Porque a gente também adora destino de viagem, então a combinação é gostar de filme, dos destinos que eles falam, o nome do ator a gente procura no Google. E a gente espera que vocês tenham gostado das dicas. E quem quiser saber mais sobre filmes em Nova York, já tem um podcast. E aguardem os próximos, porque a gente está fazendo lista de filmes e séries em outros locais do mundo para a gente poder viajar enquanto não pode viajar.
E agora, editando o episódio, a gente resolveu já agradecer e acrescentar na lista e nas dicas as sugestões que foram enviadas pelo post do Instagram. E não precisa se preocupar em anotar, porque a lista completa a gente coloca no post no blog. Duas dicas para assistir com as crianças, que a gente não tinha colocado na lista, A Bela e a Fera e A Bailarina, que também é um desenho animado. Outro filme que também foi sugerido no Instagram, O Diabo Veste Prada, que apesar dele ser passado uma grande parte em Nova York, tem umas tomadas muito legais de Paris quando ela vai para o desfile de moda. Um outro filme que eu não me lembrava e que tem dois atores que eu adoro, chama-se Fuso Horário do Amor, é um romance, uma comédia romântica com a Juliette Binochet e o Jean Reno, dois atores franceses que são excelentes. Qualquer filme que você assistir com eles também é uma boa dica. Um clássico que a Marília lembrou, Funny Face, Cinderela em Paris, com a Audrey Hepburn. Adoro a Audrey Hepburn e todos os filmes dela, e aí não podia ficar de fora a Cinderela em Paris. French Kiss,
É outro filme também que veio de dica, a Andrea mandou a dica pra gente, com a Meg Ryan e o Kevin Kline. A Tatiana lembrou de um filme que a gente já tinha comentado e que eu falei pra Mari, que é maravilhoso, que se chama Um Bom Ano, com o Russell Crowe. E se você lembrou de mais algum filme imperdível que se passa na França, manda pra gente que a gente complementa no post do blog.
E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio e das nossas dicas. Participe enviando a sua sugestão, as perguntas e curiosidades. Siga o podcast no Instagram, @podcast.maripelomundo. Nosso podcast de viagem foi idealizado e é realizado pela equipe do blog Mari Pelo Mundo. E a gente fica feliz de contar com a participação de convidados e amigos. Assine o feed, curta e compartilhe as nossas dicas com os amigos. Conte conosco também sempre que quiser organizar uma viagem. E até a próxima!